Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 45ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Azul Mancinello que faça a leitura da Bíblia. Salmo 103, versículos de 8 a 13, a misericórdia de Deus.
Muito bom dia a todos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longâmigo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os seus pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Amém.
Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 44/2022. Aos 14 dias do mês de julho de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 44ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Canubim, presidente; Carlos Alberto Delgado da Vives, presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufim de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapace; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Exuma Rodrigues Ancinello. O presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 33, versículos 13 a 22, louvor ao Criador e Preservador. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. O presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento verbal da vereadora Azul Mancinello, que solicita autorização para o seu afastamento, e do vereador Marcelo Lemos, para envio ao senhor prefeito, que informe o cronograma das obras de pavimentação asfáltica que serão realizadas em 2022 e o cronograma das ações de iluminação pública. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas desta quarta-feira, dia 15 de julho do corrente ano. No protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovado o requerimento número 102, protocolado sob o número 576/2022, lege, do vereador Clemente. Foram aprovados em discussão e votação únicas: 1, parecer número 19697, protocolado sob número 129/2022, lege, do TCR Rio Grande do Sul; parecer desfavorável à aprovação das contas de governo do senhor Luiz Augusto Furman Schneider, administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, no exercício de 2015, conforme decisão transitada em julgado no processo 3153, dígito 0200/15, dígito 5. Usou a tribuna livre o senhor Luiz Augusto Furman Schneider, ex-prefeito, para manifestar-se sobre o parecer do TCE. 2. Parecer número 3 da Comissão de Justiça e Redação, protocolado sob o número 574/2022, lege. Parecer desfavorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 113/2021, do vereador Zácaro, que institui o programa Amigos da Saúde em Uruguaiana. O projeto de lei 113/2021 será arquivado. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 2, protocolado sob o número 240/2021/lege, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que inclui os artigos 123A, 123B, 123C, 123D e 123E, a Lei 2.413 de 93, Código Tributário do Município. Foi aprovada a solicitação do vereador Celso Duarte, líder do governo, para a interrupção da reunião para que fossem apreciados os pareceres ao projeto de lei número 96/2022. Logo após a tomada da reunião, foi aprovada a solicitação do vereador Celso Duarte para a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 96/2022 para apreciação. Foi aprovado o projeto de lei número 96/2022, protocolado sob o número 583/2022 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 504.724,75. Matéria de expediente, será encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime de urgência o projeto de lei ordinária número 95, protocolado sob o número 582/2022, lege do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Bolsa Auxílio a Médicos Residentes, direcionado aos profissionais que buscam se aperfeiçoar em áreas carentes de especialistas no município de Uruguaiana. E em regime ordinário, foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento o balancete número 7, protocolado sob o número 590/2022/LEGE do Poder Legislativo, referente ao balancete do mês de maio de 2022. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 20, protocolado sob o número 577/2022/LEGE. E-mail número 21, protocolado sob o número 578/2022/LEGE. E-mail número 22, protocolado sob o número 578/2022/LEGE. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 142/144/2022. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios números 468 a 477 e autógrafos números 82 a 86. Usou o período das comunicações o vereador Celso Duarte. O presidente, vereador Paulo Canubim, registrou o recesso parlamentar, sendo que a casa permanece com suas atividades regulares e retoma as reuniões ordinárias no dia 2 de agosto do corrente ano. Registra-se conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião e encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Canubim, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Figa, aos 14 dias do mês de julho de 2022. Vencida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre número 20. Protocolo número 592/2022/LEGE. Autoria do vereador Clemente. Solicita o espaço da Tribuna Livre para a representação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Explanar sobre o projeto Quebrando o Silêncio.
Peço a palavra aí, presidente.
Pois não, com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Canubing, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, excelentíssimo senhor vice-prefeito Fernando Tarragô, que se encontra conosco nessa manhã. Plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, queremos convidar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a Igreja Adventista, através da sua direção, dos seus pastores, para que possam vir à Câmara de Vereadores ocupar o espaço da Tribuna Livre, para mais uma vez falar do projeto Quebrando o Silêncio. Foi inspirado nesse projeto que nós propusemos a legislação municipal do Quebrando o Silêncio, que hoje também ela é desenvolvida na educação municipal. E entendo eu que é de importância esta manifestação de uma igreja, da qual é a Igreja Adventista, para que a comunidade tome conhecimento da diretriz, das linhas de ação que trata essa proposta, que trata da violência doméstica, de denúncia de violência contra criança, contra idosos, contra mulheres também. Então nós estamos pedindo esta tribuna livre para que essa proposta possa ser aqui manifestada na Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. Continuamos com os requerimentos.
Requerimento número 103, protocolo 591/2022/LEGE, vereador Clemente. Solicita manutenção e desentupimento de rede coletora de esgoto na rua José Gomes de Souza, esquina com a rua Dalton Rosa, e na rua Romagueira Correia, bairro Cidade Alegria, em Uruguaiana. Requerimento número 104, protocolo 595/2022/LEGE, vereador Clemente. Solicita envio de correspondência ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, PROCON Uruguaiana, para apuração de cobrança irregular da tarifa de esgoto de usuários na rua Romagueira Correia, no bairro Cidade Alegria, em Uruguaiana. Protocolo, requerimento número 105, protocolo número 598/2022/LEGE, vereador Zácaro, solicita afastamento do cargo de vereador pelo período de 3 de agosto a 3 de outubro para tratar de interesses particulares. Requerimento número 106, protocolo número 599/2022/LEGE, vereador Clemente. Solicita envio de correspondência ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, PROCON Uruguaiana, Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da Comissão de Fiscalização do Contrato firmado entre o município e concessionária BRK, para apuração de possível cobrança indevida da tarifa de esgoto. Requerimento número 107, protocolo número 600/2022/LEGE, vereador Clemente. Solicita envio de correspondência ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, Poder Executivo Municipal, através da Comissão de Fiscalização de Contrato firmado entre o município e concessionária BRK Ambiental e 4º Pelotão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, para apuração de crime ambiental e descumprimento do contrato firmado entre o município de Uruguaiana e a concessionária BRK Ambiental. Requerimento número 108, protocolo número 603/2022/LEGE, vereador Clemente. Solicita envio de correspondência ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, PROCON Uruguaiana, Poder Executivo, através da Comissão de Fiscalização do Contrato firmado entre o município e concessionária BRK, para apuração de possível cobrança indevida de tarifa de esgoto.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez, e hoje aqui nós temos 5 requerimentos, todos eles relacionados à empresa de concessão que presta serviço no esgotamento cloacal e no saneamento básico e no fornecimento de água potável. Durante este pequeno recesso, em que não há sessões aqui ordinárias da casa, nós estivemos dando continuidade a esse trabalho de fiscalização neste absurdo abuso que reiteradamente eu tenho denunciado literalmente. Esta empresa tem literalmente achacado a população aqui de Uruguaiana desde o ano de 2009, quando aqui mesmo nessa casa, dia 3 de fevereiro de 2009, eu votei contra essa proposta e disse que todo mundo iria ver mais tarde que aquele discurso da sereia não era tudo aquilo. Aqueles 14% da água mais barata, eu quero que um uruguaianense venha aqui e me diga quem é que teve 14% de água mais barata. Eu quero que alguém venha aqui e me prove, depois de 13 anos, que em 5 anos foi universalizado o sistema de esgotamento cloacal e uruguaiano, que até hoje estão esburacando as ruas e não terminaram esse serviço. Eu quero que venham aqui e me provem de que realmente era a 8ª maravilha no mundo, como alardeava aqui o doente, que hoje tem que falar igual, embora falecido, ex-prefeito, que deixou a conta para a população pagar. E não é porque morreu que não vai ter suas responsabilidades. E aqui está, para quem diz que não dá nada o trabalho que nós fizemos, mais uma ação do Ministério Público por denúncia nossa, aonde as pessoas estão pagando esgoto, retirada de esgoto, que nem rede tem na frente das casas. E nós vamos até esse local, e o que me admira é a cara de pau da empresa mandar para cá documentos nas entrelinhas querendo dizer que nós faltamos com a verdade. Ora, se nós faltamos com a verdade, quer dizer que o Ministério Público está denunciando a empresa e abrindo processos cíveis contra a empresa, embasado em quê? Na mentira? Mentira é o que eles dizem para a população de Uruguaiana, que tem esgotamento de primeiro mundo, até poderá ter algum dia, a custo do sangue e do suor daqui dos uruguaianenses. Esta empresa, também a Jergues, que tem a responsabilidade de fiscalizar isso, não bota os pés em Uruguaiana e nós vamos continuar dizendo isso. Por quê? Porque ganha 2%, vereador Zácaro, de tudo aquilo que se arrecada em Uruguaiana. O senhor sabe quantas economias temos no município, que tínhamos levantado ultimamente, deve ser bem mais? Economias e residências que lá pagam a sua tributação, não menos de 40 mil. Sabe quanto isso é arrecadado em Uruguaiana? Sabe quanto é a arrecadação dessa empresa? E 2% vai para aquele que deveria fiscalizar e não bota os pés em Uruguaiana. E quando a Câmara de Vereadores, nós, cobramos a presença dele aqui, ele não vem. É bonito achacar, literalmente, para não dizer outro termo mais grave aqui, da população. Tem pessoas menos privilegiadas aqui em Uruguaiana, de condição financeira, vereador Padovan, que literalmente estão ali, às vezes, tomando banho de balde com balde, tomando água emprestada do vizinho, porque cobraram 3, 4 faturas com esse absurdo que fazem do saneamento, que não tem rede, e elas não puderam pagar, porque não tem como pagar. E ali, para ir parcelar a conta ali, se o senhor não tiver um robusto e gordo cartão de crédito, o senhor não parcela. É essa empresa que bateram palma, que trouxeram faixa aqui para afrontar os vereadores, com aquele insano que tinha na época aí, e aí aprovaram esta barbaridade. E nós vamos continuar desta forma aqui, dizendo para todos que devem ouvir, que nós vamos continuar denunciando e pedindo providências ao Ministério Público para que as pessoas não sejam achacadas, literalmente, em Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Requerimento 109.
Requerimento 109, protocolo 620-2022, elege vereador Marcelo Lemos. Solicita participação na reunião do Sindi Mercosul, na pessoa do senhor presidente Plínio Carlos Ferreira Fontella, na reunião do dia 4 de agosto, com entrega de certificado pela passagem do Dia dos Motoristas. Requerimento número 110, protocolo 622-2022, lege vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações sobre o projeto de educação financeira que está sendo realizado nas escolas do município. Discuti, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado pela palavra. Bom dia, colegas, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário que nos acompanha. Na presença do contador Pavanato, cumprimento todos que se encontram no plenário. Secretário Rodrigo, adjunta Luciana, secretário de Desenvolvimento Econômico, tem realizado um belo trabalho. Encaminha esse requerimento, senhor presidente, colegas vereadores. Nós tivemos, alguns dias atrás, o projeto de autoria minha, no meu gabinete, em conjunto com o gabinete do vereador Bispo Padovan, que tratava sobre educação financeira nas escolas, apresentado, rejeitado pelo plenário, em razão de um parecer do IGAN. Lamento, me entristece, preocupa, porque nós que acreditamos que a educação é a única forma de libertação social, que a educação transforma humanos em cidadãos, nós que enxergamos um mundo com esse viés, aceitar o tolimento, aceitar podar esse tipo de proposta, ficamos entristecidos. Fizemos indicação ao governo municipal, e, para minha surpresa, para minha grande surpresa e profunda tristeza, a secretária de Educação respondeu que não precisa de educação financeira nas escolas. Não precisa. Não precisa, porque um banco hoje está apresentando um projeto nas escolas. Um banco apresenta o projeto de educação financeira nas escolas. Quando o banco, vereador Padovan, colega de propositura, vai dar palestra às crianças, o banco tem interesse no quê? Que as crianças tenham consciência financeira ou que as crianças tenham uma perspectiva de endividamento? Por favor, aí a secretária de educação, de forma desaforada, responde que não. Que não. Não precisa de educação financeira nas escolas. Não precisa. Aí eu tenho que ler essa resposta que entra hoje. Então fica o sentimento, fica o requerimento. Aguardo a resposta. A gente está com uma dificuldade. Esses dias a gente pediu o cronograma da Secretaria de Obras, até agora não veio. Tem coisa demorando para vir. Tem coisa demorando para vir do governo municipal. E aqui falo, aproveitar a presença do vice-prefeito, doutor Tarragô, para fazer esse desabafo. Tem informação demorando. Aí daqui a pouco... porque o Marcelo se exalta, porque o Marcelo não sei o quê. Tem informação demorando demais, tem prazo legal, tem prazo regimental, tem que responder para casa. Então fica aqui o meu sentimento de total repúdio à resposta da secretária de Educação, lamentável resposta, infeliz resposta, tendo em vista a infelicidade da Câmara de não aprovar o projeto de lei de educação financeira nas escolas. E ano que vem vamos representar, Bispo Padovan. Estamos a 5 meses do final do ano, vamos representar e a Câmara que rejeita de novo. Obrigado, presidente.
Continuamos com os requerimentos. Requerimento 111.
Requerimento 111, protocolo número 622/2022, lege, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo estudos para implantação de faixa de pedestre, travessia elevada ou ondulação transversal próxima à escola Dom Luiz Felipe de Nadal. Requerimento 112, protocolo 629/2022, lege, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo a revitalização da faixa de segurança e colocação de redutor de velocidade em frente à escola João Fagundes. Requerimento número 113, protocolo 632/2022, lege, vereador Marcelo Lemos, solicita a RGE Sul instalação de poste de energia elétrica em frente à escola estadual Embaixador Batista Luzardo, CIEP. Requerimento número 114, protocolo número 633/2022, vereador Azul Mancinello, solicita ao Executivo a colocação de 3 bueiros na localidade de São Marcos, no centro comunitário, na capela velatória e na horta comunitária.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Azul Mancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Hoje o nosso plenário está bastante alegre com autoridades, pessoas. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, Fernando Tarragô, que está conosco, representantes de classes hoje aqui. Nosso muito obrigado pela presença de todos. Eu queria fazer uma correção, senhor presidente, neste requerimento, que os bueiros seriam apenas... para a Praia Formosa. Vou aproveitar o doutor Fernando Tarragô, que está constantemente, né, no interior, ali fazendo um belíssimo trabalho com a Secretaria de Obras. Então, esse requerimento seria apenas os bueiros na Praia Formosa. Nós estivemos final de semana fazendo visitas na barragem São Churi, estivemos com a subprefeita Marlene, que nos passou, né, algumas demandas do distrito de São Marcos. Então, e a capela velatória seria apenas uma revitalização, e não bueiros. E a horta comunitária, eu acho que o pessoal emendou alguma outra coisa aqui, não é nada para a horta comunitária, então vamos fazer, né, uma ratificação nesse requerimento. Muito obrigado a todos e até uma próxima.
Obrigado, vereadora Zuma. Continuamos com o requerimento 115.
Requerimento número 115, protocolo 634/2022, lege, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo informações referentes ao número de fiscalizações e multas emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente em decorrência do som alto. É autoexplicativo.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal. Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ilustríssimo senhor vice-prefeito Fernando Tarragô, pessoas que aqui estão representando o movimento tradicional gaúcho, através do Arsênio Brandley, a dona Sônia Trevisol, coordenadores da Semana Farroupilha, os evangélicos que aqui estão, nosso prazer de recebê-los. Eu quero propor que esta casa encaminhe convite ao promotor de justiça, Luiz Antônio Barbara Dias, que venha aqui usar o espaço Tribuna Livre para referir-se a uma questão que nos preocupa tanto, que é a questão segurança pública, baseado nos últimos fatos que vêm acontecendo em locais e que repetidas vezes proporcionam brigas generalizadas de gangues com desordem, com desrespeito, com homicídios, com agressões. E a mais recente é de um menino de 15 anos que está ainda hospitalizado, inspirando cuidados porque em coma está e não se sabe, afinal de contas, qual será o resultado dessas lesões que esse menino sofreu. Então, alguém que pode tratar com muita propriedade esse tema, que tem se dedicado a esta causa, é o promotor Luiz Antônio Barbara Dias, e eu proponho então que esta casa o convide para que aqui venha usar o espaço Tribuna Livre, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura das indicações.
Indicação número 41, protocolo 609-2022, Lege, vereador Egídio Carvalho, indica ao Executivo a construção de um redutor de velocidade na Rua 15 de Novembro, entre José Garibaldi e 14 de Julho, em frente à antiga empresa Pluma. Indicação número 42, protocolo
gostaria
número...
Gostaria de manifestar, senhor presidente, gostaria de me manifestar a respeito do meu requerimento.
A palavra, vereador Egídio Carvalho.
É uma indicação que faço à gestão pública e que encaminhe este pedido à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, para que na 15 de novembro, onde ali repetidos acidentes vêm acontecendo, inclusive de gravidade. Já tivemos um atropelamento com morte de uma professora, e não há final de semana que não exista a prática da alta velocidade pela Rua 15 de Novembro. E naquele ponto, muitos acidentes já aconteceram, mais recente, nesse final de semana, o amanhecendo para hoje, aconteceu um acidente ali envolvendo duas motos, e por essa razão peço que seja ali também, a exemplo de vários quebra-molas que temos nas nossas vias, mais um seja ali estabelecido. Muito obrigado.
Indicação número 42.
Indicação número 42, protocolo número 610-2022, Lege, vereador Egídio Carvalho, indica ao Executivo Municipal implantação de barco com finalidade turística em nossa cidade, nos moldes do Cisne Branco, existente em Porto Alegre, bem como avalie possibilidade do transporte de passageiros entre as cidades de Uruguaiana e Passo de los Libres, incrementando o potencial turístico no Rio Uruguai.
Gostaria de usar a palavra, mais uma vez, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Olha, senhoras e senhores, este projeto aparentemente parece utópico, mas se nos basearmos em vários municípios que têm essa prática, não vamos muito longe, a cidade de Itaqui tem uma balsa que faz a ligação entre a cidade de Itaqui e o município de Alvear, na Argentina. Nós temos aqui, entre Beijo União e Monte Caseros, também entre Uruguai e Argentina, esse transporte é feito através de um barco turístico. E por que não propor que o poder público abra um processo licitatório para que empresas habilitem-se ou não a explorar, evidente, esse transporte entre os dois países, baseado nas carências que temos de irmos a Passo de los Libres pela nossa ponte internacional, não oferecendo as devidas condições, e sem falarmos do ranço e da burocracia, né, das inconveniências com que procedem, não o povo argentino, mas os funcionários da aduana argentina, que tratam os brasileiros como personas não gratas. A proposta que ofereço, que proponho, é que para este trajeto, alguém ofereça um barco que não tem pneus para gastar, não tem pneu para furar, não tem suspensão para quebrar, pela forma como ele se locomove, e seria econômico e turístico, e facilitaria, desafogaria esse transtorno que é irmos a Passo de Los Libres. Sem dizer que no passado esse transporte já existiu. Então depende de ver a viabilidade legal hoje entre a Marinha Argentina, a nossa Marinha Brasileira, as autoridades nacionais é quem devem fazer o aval e, por que não, se isso for possível, colocar em prática. Esta é a minha proposta, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Coloco em discussão as indicações. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Para colaborar com a indicação do vereador Egídio, primeiro, lhe cumprimentando e vendo aqui também a presença do Dinho e do Coradini. Esse processo vem para... Essa indicação vem para se somar, né, vereador Delgado, com a nossa propositura em relação à alteração do plano diretor, que visa permitir a possibilidade de construção visando o turismo náutico no Rio Uruguai. Então, tudo aquilo que for para somar, nós concordamos e acatamos a perspectiva que nós tenhamos a alteração nos próximos dias, através do PLC, projeto aí complementar, que altera o plano diretor de desenvolvimento urbano, rural e ambiental do município, que hoje proíbe a construção em áreas de enchente. A nossa ideia, que está tramitando na casa, já inclusive tivemos uma audiência pública bem significativa sobre isso, é para que possa ser permitida a construção de obras, desde que com o aceite do construtor e, obviamente, cumprindo todos os requisitos ambientais, visando o fomento do turismo, da utilização do Rio Uruguai por parte da população uruguainense e de turistas, turismo interno e turismo externo. Fica a manifestação, cumprimento o vereador Egídio, me somo e agradeço, presidente.
Com a palavra, a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, excelentíssimo senhor vice-prefeito Fernando Tarragó, colega vereadora e colegas vereadoras, público que nos acompanha aqui no plenário e também público que nos acompanha nas redes sociais. Para contribuir com a questão do colega vereador Egídio, o primeiro comitê de integração fronteiriça trinacional Brasil-Argentina e Uruguai, ele vem tratando já sobre justamente essa questão, vereador, que é uma uniformização na legislação para que ela fique mais próxima quanto à questão do turismo náutico no Rio Uruguai, considerando que o Rio Uruguai é um rio internacional, né, ele banha vários países, e também uma carteira única de fronteiriço, justamente para permitir esse turismo náutico no Rio Uruguai, para que não tenhamos problemas com a legislação dos países aonde esse turismo náutico iria navegar, né? Águas internacionais. Então, essa questão está sendo bastante tratada no comitê fronteiriço, trinacional, e também tem o apoio do Itamaraty. Então, já está avançando bastante essas questões do turismo náutico na nossa região. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito ao senhor secretário Marcelo Lemos que faça a leitura das moções.
Moção número 119, protocolo número 588/2022/LEGE, vereador Marcelo Lemos. Congratulações e louvor a Fernando Lisboa pelo primeiro lugar na categoria super pesado e terceiro lugar absoluto no Campeonato Gaúcho de Jiu-Jitsu. Moção número 120, protocolo número 589/2022/LEGE, vereador Marcelo Lemos. Pesar a família da senhora Santa Venita Souza Godoy. Moção número 121, protocolo 590/2022/LEGE, vereador Clemente. Congratulações e louvor aos guardas civis municipais Jesus André Soares Chaves, Nilson de Souza Júnior, Ubirajara Duarte Andrade e Alexander da Silva Viana pela exitosa ação de salvamento ocorrida no dia 15 de julho de 2022 na Ponte Internacional. Moção número 122, protocolo 594-2022, lege vereador Clemente. Congratulações e louvor aos guardas civis municipais Diego Marques Aguiar, Edipo Dias Carvalho, Osmar Machado de Moraes, Fernando dos Santos da Silva, Juliano Fontela dos Santos, Jerry Aldrin Ramos, Giovanni Borges Fogliato, Alexandre dos Santos Pereira e Sérgio da Rosa Fagundes Júnior, que participaram da exitosa ação de segurança que ensejou na apreensão de drogas e na prisão de dois traficantes de drogas no dia 14/7/2022, no bairro União das Vilas, em Uruguaiana. Moção número 123, protocolo 596-2022, lege vereador Marcelo Lemos. Congratulações ao senhor Marcelo de Carvalho Ribeiro pela seleção ao Prêmio Absurdos de Poesia 2022, promovido pela editora Absurdos de São Paulo. Moção número 124, protocolo 597-2022, lege vereador Marcelo Lemos. Pesar à família do senhor José Leão Repiso Riela. Moção número 125, protocolo 608-2022, vereador Marcelo Lemos. Pesar a família do senhor Bernabé da Silva. Moção número 126, protocolo 621-2022, lege, vereador Marcelo Lemos. Congratulações e louvor a Dixon Lopes, que conquistou o título de campeão mundial universitário de futsal pela seleção brasileira. Moção número 127, protocolo número 627-2022, lege, vereador Azuma. Congratulações e louvor pelos 5 anos da Igreja Comunidade Vida Nova.
Com a palavra a vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanham. Hoje é uma data muito especial, a igreja, a qual protocolamos, né, essa moção. Estamos com o pastor Carlos Alberto Aguirre Rodrigues, é o presidente da Igreja Evangélica Comunidade Vida Nova, a pastora Adriana Dornelles Rodrigues, juntamente com suas filhas Maria Eduarda e Emanuele, os membros Joel Madruga e Ana Cristina, muito obrigado pela presença de vocês e dizer que o quanto nos alegramos, né, estar comemorando os 5 anos, pastor Carlos, dessa instituição, né, que tem suas portas abertas, recebendo um público muitas vezes, né, desolado, sem ter às vezes sua família, ou pessoas que necessitam e que precisam de um abraço, de algo a mais, ou seja, espiritual nas suas vidas, e ali está o Senhor e a sua esposa Adriana, né, juntamente com os obreiros, pastores, fazendo esse trabalho que é tão importante para a nossa comunidade. E não só aquele trabalho que é espiritual, também aquele trabalho social que é feito, né, por vocês, obreiros, pastores, ali na igreja. E eu escrevi algumas linhas e gostaria de ler. Postulei nesta casa legislativa a moção de congratulações e louvor pelo transcurso de 5 anos da Igreja Comunidade Vida Nova, instituição essa que desenvolve de maneira única um trabalho social e de evangelização em nossa comunidade. Por isso, é com imensa honra e alegria que parabenizamos a Igreja Comunidade Vida Nova pelos seus 5 anos de uma trajetória embasada no trabalho dedicado de resgate de vidas, na reconstrução dos valores cristãos, no fortalecimento das famílias e no cultivo diário da fé e esperanças em Deus. Parabéns à instituição pelo histórico exemplar de amor ao próximo, levando sempre a palavra de Deus dos inúmeros lares e locais da nossa Uruguaiana. Parabéns à Igreja
comunidade Vida Nova, que é uma igreja com 5 anos apenas e que tem feito uma grande diferença na vida das pessoas. Obrigado e que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo vocês e que esse trabalho não pare, que ele venha crescer muito, muito mais. Tá bem, pessoal? Deus abençoe. Obrigado, obrigado, senhor presidente.
Moção número 128.
Moção número 128, protocolo 628-2022, elege vereador Clemente. Congratulações e louvor aos policiais militares que participaram da exitosa ação de combate e enfrentamento à criminalidade no dia 21 de julho de 2022, na cidade de Porto Alegre, resultando na prisão de criminosos, armas e munições.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, também a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. No dia 21 de julho, agora, nós tivemos uma ação da Brigada Militar que repercutiu na imprensa estadual em Porto Alegre. Ação esta, iniciada por policiais do 18º Batalhão de Policiamento de Porto Alegre, e mais tarde, obviamente, com o apoio de outras unidades, policiais de outras unidades, do 1º Batalhão, do 20º Batalhão, aonde um veículo com placas clonadas, veículo em situação de furto, transitava com indivíduos na capital, causando pânico, aonde foi acompanhado por guarnições da Brigada Militar, e em dado momento, esses indivíduos passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra as guarnições da Brigada Militar. E sabem que arma esses cidadãos, entre aspas, usavam? Fuzis calibre 5.56, pistolas calibre 40, pistola 9mm, tudo isso em um veículo furtado. Aonde é que nós acreditamos que esses cidadãos iriam? Para alguma festa da comunidade? Claro que não. Se viram a polícia e começaram a atirar contra as guarnições da Brigada Militar, guarnições essas, uniformizadas, ostensivas, em viaturas policiais, o que que esperavam eles? Obviamente o revide. Mas assim mesmo ainda balearam um colega policial militar, mas dois dos marginais, dos bandidos, vieram a óbito. E não pode ser outro tratamento, vereador Marcelo. Quando a última barreira existente ainda entre o bem e o mal, nestes casos, aqui nesta vida terrena, é a polícia. E ali, não diferente de outras vezes, a ação deve ser esta. Olhem aqui o material apreendido com esses marginais. Dois fuzis calibre 5.56 com numeração raspada. Uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida. Uma pistola também com número suprimido 9mm. Uma pistola calibre 40 também com numeração raspada. Outra pistola calibre 40. Três munições, três carregadores de fuzil 5.56. Cada carregador vai 40 munição. 10 carregadores de pistolas. 3 carregadores a mais de fuzis. 128 munições de calibre 5.56. 118 munições de 9mm. 75 munições de calibre 40. Coletes balísticos. Boinas. Nós acreditamos que esse pessoal ia onde, presidente? Para alguma festa, deve ser, da comunidade. E enfrentaram a polícia e o tratamento dado exemplar pelos policiais, que eu tenho que aplaudir e pedir aqui que sejam promovidos por ato de bravura. Porque somente a polícia, neste momento, é a barreira que ainda tem contra este tipo de gente, que há pouco aqui eu vi o vereador falando que, não na gravidade, mas chegando talvez ao nosso município algumas coisas, eu quero elogiar e pedir às nossas autoridades estaduais o reconhecimento, que mesmo com um colega baleado ainda, conseguimos prender alguns e outros dar o destino que eles mesmos pediram. Muito obrigado, senhor presidente.
Moção 129.
Moção número 129, protocolo 630-2022, lege. Vereador Clemente, congratulações e louvor aos guardas civis municipais, Diego Marques Aguiar, Edipo Dias Carvalho, Osmar Machado de Moraes e Fernando dos Santos da Silva, pela exitosa ação de salvamento no dia 25 de julho de 2022, na Ponte Internacional. Moção número 130, protocolo número 631-2022, lege vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à reciclagem Pôr do Sol pelos 9 anos de atividades.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Passo à secretaria ao vereador Bispo Padovan, senhor presidente, com a sua licença.
Pois não, vereador Marcelo Lemos. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário Bispo Padovan que faça a leitura da justificativa.
Projeto de lei ordinária número 103/2022, protocolo 637/2022, lege do Poder Executivo. Autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à 4ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho, visando a participação dos tradicionalistas no município da 73ª geração e distribuição da chama crioula do Rio Grande do Sul e cavalgada até o marco das três divisas. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 103/2022, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à 4ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho, visando a participação dos tradicionalistas no município da 73ª geração e distribuição da chama crioula no Rio Grande do Sul e cavalgada até o marco das três divisas. A chama crioula é o símbolo máximo do apego do gaúcho à sua terra e traz em si o reconhecimento pela história, sua tradição e a alma da sociedade gaúcha. Em torno dela, construímos um ambiente de reverência ao passado. A história registra que a chama crioula teve a sua primeira edição em 7 de setembro de 1947, através do Departamento de Tradições Gaúcho do Colégio Julinho, dirigido então por Paixão Cortês. A partir daí, o acendimento e distribuição se repete anualmente, trazendo para o município sede cavalarianos de todo o estado do Rio Grande do Sul para a geração e distribuição da centelha da chama crioula, que a patas de cavalo é conduzida por gaúchos e gaúchas que percorrem estradas, bretes, campos por dias e noites, com sol e chuva, até chegar a cada uma das 30 regiões tradicionalistas, marcando o início das comemorações da Semana Farroupilha das 365 cidades do nosso estado. Neste ano de 2022, esta importante atividade cultural retorna após 2 anos de interrupção, tendo como partida o município de Canguçu nos dias 12 e 13 de agosto. Relevante destacar que, com esta autorização, o município estará auxiliando financeiramente a participação dos tradicionalistas da 4ª Região Tradicionalista do Movimento Gaúcho, através de repasse a título de subvenção social já aprovados nos termos da Lei 5.424, de 14 de julho de 2022, como reconhecimento da significativa relevância cultural e social do evento, pois tem como objetivo dar continuidade na preservação da história da fronteira oeste frente à formação da identidade do povo gaúcho e de seus grandes feitos durante a Revolução Farroupilha. Por todo o exposto e certo da pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, diante da exiguidade do tempo, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Prefeito Municipal Rony Peterson Corpo Melo. Lida a justificativa, senhor presidente.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito ao secretário a chamada nominal para aprovação do regime.
Nominata dos vereadores, vereador Paulo Inda, Roberto Inda Clenubim. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Sim. Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Hernandes Duarte. Sim. Vereador Cristiano Dias Bonapace. Sim. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Sim. Vereador José Clemente da Silva Correia. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Com 10 votos sim, está feita a leitura da nominata dos vereadores, senhor presidente.
Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima ao PL número 103 está aprovado. Com a palavra, o líder do governo.
Bom dia, senhor presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Clenubing, nosso vice-prefeito Fernando Tarragô, que muito nos honra nessa sessão ordinária de retomada dos trabalhos na Câmara após o nosso recesso de meio de ano. Colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário também pelas lives, especialmente os amigos tradicionalistas aqui liderados pelo senhor Arsênio e que estão conosco nesta sessão, acompanhando atentamente a entrada deste projeto de número 103, e é justamente sobre ele que eu gostaria de fazer uma solicitação, senhor presidente, que fizéssemos a interrupção dessa sessão, para que esse projeto já seja apreciado nas comissões técnicas dessa casa, porque precisamos de celeridade para aprovação dele, para apreciação, e obviamente com a anuência dos demais pares, a aprovação dele nesta casa, para que viabilizemos a nossa cavalgada da chama crioula, que nos representa tão bem todos os anos, ainda mais que Uruguaiana é a única cidade criada durante o governo Farroupilha. Então a nossa presença é ainda mais relevante nesse momento de exaltação da nossa cultura tradicionalista. Muito obrigado.
Coloco em votação a paralisação da sessão por 10 minutos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovada a paralisação. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, agradeço mais uma vez a nossa interrupção da sessão para que as comissões técnicas da Casa apreciassem o projeto de lei ordinária número 103 e, como já tramitou nas três comissões com os pareceres favoráveis, eu solicito que o mesmo projeto seja incluído na ordem do dia para a votação ainda nesta sessão. Muito obrigado.
Coloco em votação a inclusão na pauta do PL número 103. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A inclusão está aprovada. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 103, incluído na pauta.
Projeto de lei número 103/2022, protocolo 637/2022, procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à 4ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho, visando a participação dos tradicionalistas no município da 73ª geração e distribuição da chama crioula do Rio Grande do Sul e cavalgada até o marco das três divisas. Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 103/2022, de autoria do Poder Executivo protocolado nesta casa sob o número 637/2022, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à 4ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho, visando a participação dos tradicionalistas do município, da 73ª geração e distribuição da chama crioula do Rio Grande do Sul, e cavalgada até o Marco das Três Divisas. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que, com esta autorização, o município auxiliará financeiramente a participação dos tradicionalistas da 4ª Região Tradicionalista do Movimento Gaúcho, através de repasse a título de subvenção social, já aprovado nos termos da Lei nº 5.424, de 14 de julho de 2022. Como reconhecimento da significativa relevância cultural e social do evento, que possui o objetivo de dar continuidade na preservação da história da fronteira oeste frente à formação da identidade do povo gaúcho e seus grandes feitos durante a Revolução Farroupilha. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de agosto de 2022, relator, vereador Carlos Delgado, e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 103/2022, protocolado nesta casa sob o número /2022, de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à 4ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho, visando a participação do tradicionalista no município da 73ª geração e distribuição da chama crioula do Rio Grande do Sul e cavalgada até o Marco das Três Divisas. O presente projeto pretende repassar recursos financeiros para a 4ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho a título de subvenção social, visando a participação dos tradicionalistas na solenidade da chama crioulo e a cavalgada das Três Divisas. O objetivo pretendido trata-se de uma atividade cultural que estava já suspensa por 2 anos em razão do período pandêmico. Além disso, essa autorização irá auxiliar financeiramente a participação dos tradicionalistas para que os mesmos deem continuidade na preservação da história da fronteira oeste e os feitos históricos da Revolução Farroupilha. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 2 de agosto de 2022, relatora vereadora Zuma Cinello, e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise, a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul recebeu o projeto de lei número 103/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Inicialmente, o relator destaca seu reconhecimento à proposição contida no projeto de lei 103/2022, uma vez que demonstra o reconhecimento e a valorização da cultura e tradição gaúcha. Cabe mencionar que o artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, afirma que o Estado brasileiro garantirá a todos o pleno exercício do direito cultural, dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, o que impõe o compromisso do poder público com a observância dessas garantias voltadas à valorização, à difusão e à promoção da cultura em nossa sociedade. Já a Lei Municipal 5.150, de 10 de julho de 2020, que institui o Plano Municipal de Cultura, PMC, do município de Uruguaiana, RS, para o período de 2021-2025, reconhece a importância da valorização da cultura e da tradição gaúcha e reconhece que a cultura gaúcha é difundida por meio de diferentes entidades culturais que promovem projetos e eventos para salvaguardar e divulgar essa cultura em âmbito municipal, estadual, nacional e internacional, desenvolvendo atividades para preservar a dança, a música, a indumentárias, a culinária, os usos e costumes e a literatura. Plano Municipal de Cultura de Uruguaiana, Lei Municipal 5.150/2020. Por essa razão, o repasse de recursos públicos a título de subvenção à 4ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho, visando a participação dos tradicionalistas do município da 73ª geração e distribuição da chama crioula do Rio Grande do Sul e cavalgada até o marco das Três Divisas, merece o reconhecimento do relator, pois demonstra o compromisso do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana com a valorização e o fortalecimento da cultura, dos costumes e das tradições gaúchas em nossa cidade. Aliás, é necessário recordar que a chama crioula simboliza o amor do gaúcho à sua terra, a valorização da identidade e da história do povo gaúcho e exalta o firme compromisso do povo gaúcho com a liberdade, a igualdade e a humanidade, e isso deve ser sempre reconhecido pelo poder público. O relator destaca que, em todos os seus mandatos de vereador na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, apresentou emendas ao orçamento municipal para a destinação de recursos públicos municipais para ações, projetos e iniciativas de valorização da cultura e da tradição gaúcha, uma vez que reconhece a importância desses instrumentos para a democratização da cultura em nossa sociedade. O relator destaca que as ações de valorização, difusão e promoção da cultura, dos costumes e das tradições gaúchas por parte da administração pública municipal de Uruguaiana estão em sintonia com o interesse público, observam as determinações do Plano Municipal de Cultura de Uruguaiana e possibilitam ao povo uruguaianense o amplo acesso à cultura. Por isso, o relator entende que o projeto de lei número 103/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, está em sintonia com as determinações contidas na Lei Municipal 5.150/2020 e na Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, com o interesse público. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público, da relevância do projeto de lei número 103/2022, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 103/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 2 de agosto, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos. Sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia.
Sim.
Vereador Egídio.
Sim.
Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereadora Zuma.
Sim.
10 votos sim, senhor presidente. Vereador Paulo Canubim.
Voto sim.
11 votos sim, senhor presidente.
Com 11 votos sim, está aprovado o PL número 103. Faremos uma pausa para fazer imagens para registrar a presença do pessoal da 4ª Região. Discussão e votação únicas. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL número 58.
Comissão de Justiça e Redação, relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 58/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 325/2022, que institui a política de marcas e sinais com a reorganização e modernização do registro de animais no âmbito da competência do município de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verificamos que a proposição destina-se a instituir uma política de marcas e sinais em Uruguaiana mediante a reorganização e modernização do cadastro de animais de uma propriedade rural, abrangendo o registro das espécies de bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos, equinos e moares, observando a Lei Federal nº 4714, de 29 de junho de 1965, que modifica a legislação anterior sobre o uso da marca Fogo no Gado Bovino, combinada com a Lei Federal nº 12097, de novembro de 2009, que dispõe sobre o conceito e aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos, bem como o Decreto Federal nº 7623, de novembro de 2011, que regulamenta a supracitada Lei 12097, de 2009, que permitirá um efetivo e atualizado controle dessas espécies. Emenda modificativa, objetivando um prazo mais adequado de validade frente ao processo necessário, a redação do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 5º passa a valer da seguinte forma. Inciso 5. A partir da data de recadastramento, o título de marca e sinal terá validade de 10 anos, registrado como ativo no sistema do setor competente, devendo ser renovado por iguais períodos quantas vezes necessário para utilização pelo produtor. Analisando o tema do ponto de vista legal e jurídico e considerando a emenda apresentada, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade e ante o exposto após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 13 de maio de 22, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora relatora Azuma Sinello. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento, PL número 58/2022, protocolado nesta casa sob o número 325/2022, de proposição do Poder Executivo, que institui política de marcas e sinais. Conforme a análise do projeto, mesmo pretende instituir a política de marcas e sinais com reorganização e modernização do registro de animais e das propriedades rurais em conformidade com o que dispõem as leis número 4714 de 65, combinada com a lei 12097 de 2009, que trata sobre a aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e búfalos. Salientamos a importância de tal medida frente à repercussão social da medida e como critério em atualização conforme dispõe a legislação vigente. Isto posto, eu apresento parecer favorável para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das comissões, 13 de junho de 2022, vereadora Zuman Sinello, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador Egídio Carvalho. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que institui a política de marcas e sinais com a reorganização e modernização do registro de animais no âmbito da competência do município de Uruguaiana. Em análise do projeto, verifica-se que visa instituir a política de marcas e sinais em Uruguaiana mediante a reorganização e modernização do cadastro de animais e propriedades rurais, abrangendo o registro das espécies de bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos, equinos e moares, observando a Lei Federal nº 4714 de junho de 65, que modifica a legislação anterior sobre o uso de marca a fogo no gado bovino, combinada com a Lei Federal nº 12097 de novembro de 2009, que dispõe sobre o conceito e aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos, bem como o Decreto Federal nº 7623, de novembro de 2011, que regulamenta a supracitada Lei 12097, de 2009, que permitirá um efetivo e atualizado controle dessas espécies em Uruguaiana. A proposta é muito relevante, considerando a importância do setor primário para a economia do município, em especial a pecuária. Desta forma, a gestão pública realizará a atualização que será benéfica aos proprietários de animais, já que estarão protegidos no que diz respeito ao direito de propriedade de seus rebanhos. Pelos motivos acima expostos, se entende como adequado o prosseguimento do projeto de lei sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Da mesma forma, se recebe a emenda modificativa proposta pelo relator responsável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 11 de julho de 2022, vereador Egídio Carvalho, relator, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O PL 58 está em votação, em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário através da live. Quero cumprimentar a secretária Luciana, o secretário Rodrigo e o nosso diretor de Agricultura, o Thiago. Ano passado, a bancada progressista se reuniu na sala da presidência com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Nilson Faria Correia, representando o Sindicato Rural, o Robertito, representando a Associação dos Arrozeiros, onde apresentamos e conversamos, debatemos sobre esse assunto de extrema relevância e importância para a nossa comunidade. Hoje, o Thiago me informa, nós temos cerca de 7.200 marcas em Uruguaiana, onde as marcas eram feitas num livro manual desde 1945, né, Thiago? Vocês imaginem a situação dificultosa, precária, quando chega um produtor e quer verificar se encontrar aquela marca, se quer identificar ou quer fazer uma nova marca, tudo que tem que folhear e procurar e pesquisar para ver se tem marcas similares, marcas parecidas e de quem é aquela propriedade. Então, juntamente com a bancada progressista, encaminhamos o projeto de indicação no ano passado, onde veio este projeto do Poder Executivo, a quem a gente agradece a compreensão. E quero destacar o trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico nessa modernização, nessa atualização, que facilita a vida do produtor, facilita a vida do servidor também, que está na frente da secretaria e tem que, muitas vezes, tem um trabalho árduo para identificar aquela marca, para encontrar aquela marca, e para aqueles que querem registrar novas marcas também facilitar muito, pois agora essas marcas serão digitalmente feitas. E vereador Clemente também, e talvez seja o mais importante deste projeto, este projeto prevê essa transmissão de dados junto aos órgãos de segurança pública, onde facilitarão também o controle, a fiscalização e o combate ao abigeato, onde imediatamente onde os órgãos de segurança terão acesso a quem pertence a essas marcas e sinais, quando encontrar algum animal no campo, num brete, ou algum animal inclusive abatido, vão poder identificar de quem pertence aquela marca. E aí o Thiago me explicou hoje que inclusive a prefeitura está contratando um software que vai permitir que através desse software essa marca, identificada a marca, inclusive imediatamente vai poder apontar onde é a localidade daquele produtor, aquela marca foi registrada. Então a gente fica muito satisfeito, muito feliz. É um projeto de extrema importância e prevê também uma maior segurança para os nossos produtores rurais. Então, da minha parte, da parte da bancada progressista, a gente fica muito satisfeito por essa compreensão e parabenizar a secretaria por todo esse trabalho, essa dedicação que vem fazendo em frente a essa pasta. Muito obrigado.
Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 58 está aprovado com a emenda proposta. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 72.
Comissão de Constituição, relator vereador Azuma, retifica e ratifica o valor correspondente à carga horária de 30 horas semanais às funções de engenheiros e arquitetos urbanistas, fixado no anexo 1, da Lei 5.367, de abril de 2022. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, O projeto de lei número 49/2022, protocolado nesta casa sob o número 288/2022, de proposição do Poder Executivo, que retifica e ratifica o valor correspondente à carga horária de 30 horas semanais às funções de engenheiros e arquitetos urbanistas, fixado no anexo 1 da lei número 5367 de abril de 2022. O presente projeto pretende retificar e ratificar o valor referente à carga horária de 30 horas semanais previsto às funções de engenheiros e arquitetos da lei 5184/2020, que trata sobre a contratação temporária destes profissionais. Essa confirmação e retificação provém de um equívoco de digitação dos valores, onde constou 6.622, teria que constar 5.622. Dessa forma, visa uma mera correção necessária e essencial. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta Casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de maio de 2022, vereadora Zuma Sinello, relatora, signatários e demais membros da comissão.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o parecer de lei de proposição do Poder Executivo que retifica e ratifica o valor correspondente à carga horária de 30 horas semanais às funções de engenheiros e arquitetos urbanistas, fixado no anexo 1 da Lei número 5.367, de 5 de abril de 2022. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o tema sob o ponto de vista técnico, entende-se que o presente projeto de lei visa a correção e confirmação do valor que decorre de um erro de material dos valores fixados no anexo do projeto de lei que já fora instituído em lei municipal sob o número 5.367, de 5 de abril de 2022, onde constou um valor de R$ 6.622, sendo o valor correto de R$ 5.622, observando a respectiva alteração de carga horária desses profissionais. Cumpre salientar ainda que a respectiva alteração não onera os cofres públicos. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 11 de julho de 2022, relator, vereador Cristiano Bonapace, votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, projeto de lei do Poder Executivo que retifica e ratifica o valor correspondente à carga horária de 30 horas semanais às funções dos engenheiros, arquitetos, urbanistas, fixado no anexo 1 da Lei número 5.367, de 5 de abril de 2022. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os entes públicos municipais. Analisando o tema, entende-se que o projeto não trará prejuízos ao município de Uruguaiana e, sob o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei possui adequação constitucional. Ante ao exposto, após análise, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, foram cumpridas e sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 12 de julho de 2022, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, e votos de acordo. Lido os pareceres, senhor presidente.
O PL 72 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao secretário a chamada nominal para aprovação do regime.
Vereador Paulo Canubim.
Sim.
Vereador Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo, sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia.
Sim.
Vereador Egídio.
Sim.
Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereador Azuma.
Sim.
11 votos sim, senhor presidente.
Com 11 votos sim, está aprovado o PL 72. Solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 90.
Comissão de Justiça e Redação, relator vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 90/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 529/2022, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à empresa Infravix Participações S.A. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verifica-se que, a exemplo da concessão de direito real de uso, a empresa Enerbio Participações Limitadas, procedida nos termos da Lei nº 5.231, de 16 de julho de 2021, que ora se pretende revogar de comum acordo entre as partes, possibilitará a transferência da área à empresa Infravix Participações S.A., objetivando a implantação de uma usina termoelétrica de 5 MW de potência em uma primeira unidade, utilizando como combustível a casca de arroz, com investimento de aproximadamente R$55 milhões, conforme a proposição. Segundo a estimativa da nova empresa, serão criados aproximadamente 100 empregos diretos durante a fase de construção do empreendimento, com previsão de término entre 18 e 24 meses, além de outros 200 empregos indiretos, considerando os fornecedores de insumos, materiais e equipamentos, ou seja, projeções idênticas àquelas anteriormente previstas, quando da concessão à Enerbio Participações Limitadas. A construção do empreendimento promoverá também um significativo incremento na arrecadação municipal através do aumento de repasse do ICMS, valor diretamente relacionado ao faturamento mensal esperado da usina. Por fim, cabe mencionar que a construção da usina termoelétrica projeta a solução definitiva para o descarte incorreto da casca de arroz no município. Toda a casca produzida no beneficiamento do arroz será transportada e utilizada na usina. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Carlos Delgado, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças. Relator, vereador Azuma Sinello. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 090/2022, protocolado nesta casa sob o número 529/2022, de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à empresa Infravix Participações S.A. O presente projeto pretende proceder concessão de direito real de uso à empresa Infravix Participações S.A., objetivando a implantação de uma usina termoelétrica de 5 MW de potência em uma primeira unidade, utilizando como combustível a casca de arroz. Salientamos que a ampliação da disponibilidade energética é um dos principais impactos positivos da construção da usina. Além disso, a construção da usina termoelétrica projeta uma solução definitiva para o descarte da casca de arroz, bem como a geração de energia limpa e sustentável. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais e que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Face ao exposto, eu apresento parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 29 de julho de 2022, vereadora Azuma Sinello, relatora, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador José Clemente. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul recebeu o projeto de lei número 90/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta o reconhecimento à proposição contida no projeto de lei número 90/2022, que é de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, uma vez que demonstra preocupação com o meio ambiente e busca alternativa eficiente para o descarte da casca de arroz no município.
O relator recupera as determinações contidas no artigo 23, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece que a competência do Estado brasileiro proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, o que demonstra a relevância do projeto de lei número 90/2022. Da mesma forma, é importante mencionar que o artigo 225 da Carta Magna afirma que é dever do poder público cuidado, preservação e proteção do meio ambiente e que a observância dessa determinação constitucional está em sintonia com a garantia de qualidade de vida da população. Além disso, é importante recuperar o argumento do doutor em engenharia Ronaldo Hoffmann na tese de doutorado apresentada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que afirma que a baixa densidade energética da casca de arroz indica a necessidade de transformação da biomassa em um vetor energético de maior densidade, como, por exemplo, eletricidade, combustível líquido ou gasoso, sólidos processados, entre outros. Além disso, o relator destaca que a possibilidade de geração de emprego advinda do novo empreendimento em Uruguaiana merece o reconhecimento do relator à proposição contida no projeto de lei número 90/2022. Ainda que o projeto de lei número 90 conte com obrigações por parte da empresa Infravix Participações S.A., o relator recomenda ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana que haja um acompanhamento permanente das ações desenvolvidas pela empresa por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com relação ao uso e à destinação correta da casca de arroz e de controle das atividades desenvolvidas pela empresa, levando em conta o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, inclusive através de informações e ou relatórios dessas secretarias ao Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. O relator entende que o projeto de lei número 90/2022 está em sintonia com o interesse público e, principalmente, o objetivo é amenizar os graves problemas decorrentes do descarte irregular de casca de arroz em nossa cidade, bem como possibilitará a geração de emprego e renda aos trabalhadores em nossa cidade. Do parecer, em razão do atendimento ao interesse público da relevância do projeto de lei número 90/2022, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 90/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 1º de agosto de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O PL 90 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito a chamada nominal.
Vereador Paulo Canubim. Vota para ser 2/3. Vereador Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo, sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia.
Sim.
Vereador Egídio.
Sim.
Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereador Azuma.
Sim.
11 votos sim, senhor presidente.
Com 11 votos sim, o PL 90 está aprovado. Passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Carlos Delgado.
Assumo a condução dos trabalhos. Solicito que o vereador Marcelo Leão, secretário, faça a leitura do balancete número 6.
Balancete número 6, procedência Poder Legislativo, Comissão de Finanças, relator, vereador Celso Duarte. Chega esta comissão para aparecer o balancete número 6 de 2022, de procedência do Poder Legislativo, mesa diretora, protocolado nesta casa, sob o número 528/2022, que dispõe sobre o assunto balancete mês de abril de 2022. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir as receitas ou despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria do ponto de vista técnico, após análise das folhas 001 a 447, 448 a 904, entende-se que o balancete em análise atende os dispositivos legais, estando de acordo com a lei número 4320 de 64, que regula a elaboração e execução orçamentária da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o nosso parecer é favorável à sua tramitação, Sala das Comissões, em 1º de agosto de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão.
Feita a leitura do parecer, o balancete número 6 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o balancete número 6 está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O balancete número 6 está aprovado. Passamos agora para matérias do expediente. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Em regime de urgência, projeto de lei ordinária 101, protocolo 635, Poder Executivo institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Uruguaiana. Em regime ordinário, projeto de lei número 100, protocolo 624-2022, elege Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Projeto de lei ordinária 102, protocolo 636-2022, Poder Executivo dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de Uruguaiana.
Justificativas de ausência parlamentar.
Justificativa de ausência parlamentar 46, protocolo 586-2022, elege vereador José Clemente encaminha a justificativa de ausência da reunião ordinária do dia 12, do 7. Justificativa de ausência parlamentar número 47, protocolo 609-2022, elege vereador Marcelo Lemos encaminha a justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 5, do 7.
Correspondências recebidas e diversos.
Protocolo número 584-2022, elege Conselho Municipal de Educação, encaminha a manifestação contrária à aprovação do PL número 153-2021, Serviço de Capelania Escolar. Ofício número 66, protocolo número 605-2022, elege senhor Ramon Arré Rodrigues, agradece manifestação de condolências conforme ofício número 475-2022, elege. E-mail número 24, protocolo 601-2022, elege BRK Ambiental, encaminha resposta ao ofício número 439-2022, elege requerimento 93. E-mail número 25, protocolo número 602-2022, elege RGE, encaminha e-mail em resposta ao ofício número 419-2022, elege e requerimento número 89-2022. E-mail número 26, protocolo número 611-2022, elege Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento encaminha resposta ao ofício número 345-2022 de Elege, solicitando apoio desta pasta para o município de Uruguaiana, Comissão Especial Porto Seco. E-mail número 25, protocolo 613-2022 Elege, o TCRS, confirma que emitiu parecer relativo às contas do gestor do município de Uruguaiana no ano de 2016, transitado em julgado no processo número 02630-0200/16-5. Peço ao expediente uma cópia. E-mail número 28, protocolo número 617-2022, elege Promotoria de Justiça, encaminha ofício número 00922.595/2022/0004, solicitando informações em até 20 dias sobre as contas da gestão municipal no período de 2017 e 2018. E-mail número 29, protocolo número 618-2022, elege BRK Ambiental Uruguaiana, encaminha resposta ao ofício número 486-2022, elege. E-mail número 30, protocolo 619, elege Ministério Público, visando instruir o procedimento número 01546.000.170/2019. Solicita informações sobre o projeto de lei número 042-2022, encaminhado pelo Executivo de Uruguaiana, Sistema Viário Urbano. E-mail número 31, protocolo número 623/2022/LEGE, BRK Ambiental, encaminha a resposta ao ofício número 367/2022 de LEGE.
Registro que as contas da gestão 2016 serão encaminhadas à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer nos prazos regimentais. Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 67, protocolo 613-2022, elege respostas à indicação número 32 do vereador Marcelo Lemos, requerimento número 36 do vereador Clemente e requerimento número 78 do vereador Celso Duarte. Ofício número 68, protocolo 615-2022, PROCON encaminha a resposta ao ofício número 430, relativo ao requerimento 91 do vereador Clemente. Ofício número 69, protocolo 616-2022, PROCON encaminha a resposta ao ofício número 436-2022. Ofício número 70, protocolo número 625/2022, resposta à indicação número 38 do vereador José Clemente e requerimento número 98 do vereador Carlos Delgado.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 147 e 148/2022, ofícios da Comissão de Finanças números 131 a 133.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 478 a 497. Vencida a pauta, senhor presidente.
Feito, vencida a pauta. Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Passamos para o período das comunicações. Não havendo nenhum inscrito, passamos para o período das comunicações de líderes. Não havendo nenhum inscrito, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 45ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.